quadro de indicadores de avaliação da execução, da regulamentação e da sua efetiva eficácia social. Assim, é importante também ouvir esta Comissão o que tem a dizer sobre as melhorias ao Estatuto do Cuidador Informal e importa referir e sensibilizar os senhores deputados que uma avaliação aprofundada e global do Estatuto carece também de tempo de implementação deste mesmo Estatuto que foi generalizado em 2022. Relativamente alargado, portanto, a todo o território continental em 2022, relevante também é a divulgação do apoio aos cuidadores para obterem este Estatuto. Recordo também que em 2022 foi assinado um protocolo de colaboração no âmbito da implementação deste Estatuto entre o Instituto de Segurança Social e a Associação Nacional de Freguesias, garantindo assim o apoio de proximidade e um acompanhamento personalizado a quem precisa. Apoio este que poderá ser, por exemplo, na apresentação de pedidos para reconhecimento do Estatuto ou da submissão dos pedidos à Segurança Social ou apoiar até estes cuidadores informais quando precisam de retomar a sua atividade profissional, findados os cuidados prestados à pessoa cuidada e assim retomando as suas vidas. De igual forma, têm vindo a ser promovidas diversas ações de formação, de informação, campanhas e outras medidas de comunicação. Este conjunto de medidas que têm vindo a ser efetuadas desde a sua implementação retratam realmente o empenho que tem havido do Governo e que tem promovido para o crescimento desta importante medida política de proteção aos cuidadores informais. E o comprovativo desta evolução que se tem efetivado são os resultados quantitativos, mas também qualitativos que têm vindo a ocorrer comparativamente ao período homólogo. E houve assim um crescimento na ordem dos 60% do número de cuidadores informais reconhecidos. Em dados recentes consta que já foi reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal a cerca de 14 mil cuidadores informais, dos quais 48% são cuidadores informais principais e 52% cuidadores informais não principais. O valor médio mensal do subsídio do apoio ao cuidador informal é na cerca de 297,74 €, o número, felizmente, este dos cuidadores tem vindo a crescer no universo que se previa de 142 mil cuidadores informais, de acordo com a portaria número 2 de 2020 de 10 de janeiro, à data da publicação. Ainda mais recentemente, e por fim, através da Agenda do Trabalho Digno, que visa a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar dos progenitores e cuidadores, esta possibilitou que os cuidadores informais passassem a beneficiar de um conjunto de direitos a nível laboral. Logo, os cuidadores informais não principais passam a ter uma licença de 5 dias e direito a 15 dias de faltas justificadas. Ainda, e no Código de Trabalho, os cuidadores informais passam a ter direito a teletrabalho, horário flexível ou tempo parcial e passam a estar abrangidos pela proteção contra despedimento e discriminação. Ora, importa referir também que as propostas de alteração ao Código de Trabalho aqui presentes nestas iniciativas versam sobre artigos que já foram recentemente editados pelas alterações no âmbito da Agenda do Trabalho Digno, aprovada aqui nesta Assembleia. Sabendo os senhores deputados que entrou em vigor há pouco mais de um mês e que se encontram em consonância com o previsto na Diretiva da União Europeia relativa à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Assim, face ao exposto, ainda que se reconheça nas várias iniciativas uma boa vontade na melhoria do Estatuto do Cuidador Informal, bem como dos seus direitos laborais, alerto para a importância do tempo de implementação necessário de ambas as leis que entraram recentemente em vigor. E assim, as alterações ao regime jurídico deste Estatuto do Cuidador Informal, quando após a avaliação do mesmo, tenham um maior alcance e que possam ser mais efetivas. Ora, o certo é que o Governo do Partido Socialista tem vindo a implementar a melhoria neste Estatuto, fruto de uma monitorização e uma avaliação contínua e profunda, ao contrário do que se tem argumentado. Por isso, o caminho está a ser feito e continuaremos a estar atentos a avaliar este Estatuto para que se possa melhorar. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Por Presumo que responda em bloco. Para o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra, em nome do PSD, a senhora deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, senhor Presidente, senhores deputados. Senhora deputada Marta Freitas, ouvi com muita atenção a sua intervenção e permita-me que lhe diga que a sua intervenção não passa de uma resenha histórica sobre o Estatuto do Cuidador Formal e nada acrescenta a este debate, porque ao fim e ao cabo acabamos por não saber qual é a posição do Partido Socialista relativamente à proposta do PSD relativamente aos cuidadores informais e também nada disso relativamente à resposta social do Serviço de Apoio Domiciliário. E quanto a isto, de facto, permita-me que lhe diga que o PSD acredita firmemente que envelhecer em casa, junto da família e da rede de vizinhança, com segurança e conforto, traz inúmeras vantagens e benefícios.
Muito
e por
bem.
Isso mesmo é hoje um modelo, e por isso mesmo é hoje um modelo de intervenção social privilegiado pela Organização Mundial de Saúde. E por isso envelhecer em casa não deve ser uma opção de recurso, não deve ser uma segunda opção, deve ser sim a primeira opção dos nossos idosos e das famílias portuguesas. Para que as pessoas possam envelhecer bem em casa, temos de ter e garantir serviços de apoio domiciliário mais diversificados, de maior qualidade e mais abrangentes. E o serviço de apoio domiciliário não pode continuar a cingir-se à satisfação das necessidades básicas dos mais idosos, porque isto é pouco e não satisfaz e não vai ao encontro daquilo que são as necessidades dos mais idosos do século XXI. O PSD tem vindo a alertar o Partido Socialista e também o Governo para esta preocupação, tendo nomeadamente apresentado várias propostas, todas elas sistematicamente chumbadas pelo Partido Socialista. Por isso o PSD, mais uma vez, traz a debate uma proposta no sentido de reforçar o serviço de apoio domiciliário para que passe a incluir serviços e cuidados básicos de saúde. Mas, de facto, esta proposta nunca teve tanta atualidade como tem hoje, pois com o aumento do custo de vida e com a degradação do Serviço Nacional de Saúde, hoje mais do que nunca justifica-se que o serviço de apoio domiciliário passe a compreender serviços médicos e de enfermagem, evitando-se assim inúmeras deslocações aos estabelecimentos de saúde. O Governo e o Partido Socialista não podem continuar a enganar os portugueses com programas e projetos financiados com fundos estruturais, nomeadamente pelo PRR, que visam precisamente garantir estas respostas sociais domiciliárias. Os portugueses não querem projetos temporários para responder a necessidades permanentes e estruturais, porque acaba o financiamento e os nossos idosos continuam idosos e a necessitar de respostas adequadas às suas necessidades. E por isso pergunto ao Partido Socialista se é desta vez e se é desta feita que acompanha a proposta do PSD e vai permitir que o Serviço de Apoio Domiciliário passe a incluir, de uma vez por todas, serviços básicos de saúde para que sejam realizadas consultas, atos médicos e de enfermagem em contexto domiciliário sem que os nossos idosos tenham de sair de casa. Obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Presidente. Sra. Deputada Marta Freitas, da sua intervenção sobre o Estatuto do Cuidador Informal, infelizmente, passado tantos anos de debate e de avanço na lei, parece que o Partido Socialista continua no campo das intenções quando deveríamos estar no campo da concretização daquilo que ficou na lei e de verificar aquilo que está errado na lei para melhorar. A Sra. Deputada falou em cerca de 14 mil pessoas que já beneficiam do Estatuto do Cuidador Informal. Sra. Deputada, serão cerca de 827 mil cuidadores informais no nosso país. A diferença é abismal e, portanto, temos um problema quando isto não chega às pessoas que deveria chegar. Eu referi na minha intervenção as percentagens daquilo que nós temos. 93,5% não usufruem do serviço de descanso do cuidador. Foi uma das questões que nós aqui fizemos e que nós aqui trouxemos. E a senhora deputada referiu. Então, mas porquê é que passado tantos anos estes cuidadores continuam a não ter acesso a um direito que deveria ser seu e que está plasmado na lei? E, portanto, senhora deputada, a pergunta que eu faço ao Partido Socialista Socialista, é porque é que passado tantos anos deste debate, que uniu inclusivamente várias bancadas da Assembleia da República e várias forças políticas, como é que é possível que estejamos da parte do Partido Socialista no campo das intenções neste debate? É isso que não há um único cuidador informal neste país que consiga perceber.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a senhora deputada Marta Freitas.
Senhor Presidente, relativamente aqui à senhora deputada Ofélia Ramos, vou dizer que a senhora deputada também está a fazer uma resenha histórica, mas enviesada. Enviesada na versão de que é do PSD. E, portanto, a senhora deputada não esteve certamente atenta nem aos dados que eu dei, nem aos dados que a minha colega Cristina Sousa aqui elencou, e sobretudo em cima das respostas diversificadas e do apoio domiciliar. Portanto, senhora deputada, aconselho que esteja mais atenta às nossas intervenções. Quanto ao Bloco de Esquerda, aconselho também ao Bloco de Esquerda dizer que não esteve atenta ao número de portarias que ali anunciei que estão a ser trabalhadas, divulgadas, à comissão que já foi realizada, ao trabalho que está a ser feito de avaliação e, portanto, o reconhecimento aqui que há melhorias que estão a ser feitas e sabe o Bloco de Esquerda que há melhorias que foram feitas relativamente aos projetos-piloto. Portanto, nada mais a dizer, estar atento às intervenções. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sou deputada do Partido Socialista, fala agora em portarias que estão a ser feitas, estão a ser estudadas, mas enquanto o PS faz essas portarias há muito e muito tempo, há idosos a passar fome, há idosos que não conseguem ir às farmácias, enquanto o PS anda a estudar as portarias há muito tempo. É este o caos social que o Partido Socialista deixa os nossos idosos. Sabem, Sra. Deputada, que a reforma média em Portugal são 500 euros? Sabe que a reforma mais baixa são 288 euros? Como é que acha que os nossos idosos vivem com estes valores? Não vivem, sobrevivem. E vou-lhe dizer mais, há 2 milhões e meio de pessoas em Portugal com mais de 65 anos. E desses 2 milhões e meio, 500 mil são pobres ou vivem no limiar da pobreza. Então são essas as portarias que os senhores ainda estão a estudar que contribuem para estas pessoas estarem assim. E vou-lhe dizer mais, um Estado social que não cuida das crianças e dos seus idosos é um Estado social falhado. E a prova disso é que num debate desta importância não está um membro do Governo sentado nestas cadeiras. Um só. É esta a importância que os idosos têm para o Governo do Partido Socialista. Pessoas que trabalharam uma vida inteira. Pessoas que deram tudo o que tinham em prol dos seus trabalhos, das suas vidas, das suas famílias. Chegam a esta idade e são desprezados. Não sei se a vocês vos custa ou não. A mim custa-me muito passar na rua e ver idosos sentados na beira do passeio a pedir dinheiro para comprar um pão. A mim custa-me muito passar à porta de uma farmácia e ver idosos a pedir, não dinheiro, mas que entrem com eles dentro da farmácia para lhe comprar um medicamento. Isto é revoltante. Isto é o país que nós temos. Este é o país que devia envergonhar a todos que estamos aqui sentados, que legislamos. E a todos os membros do Governo que cá não estão hoje para dar a cara e assumir este falhanço que têm para com os idosos portugueses. O Partido Social Democrata traz hoje um debate de grande relevância e grande importância. Eu ouvi todas as intervenções do PSD com muita atenção. Aliás, só a direita é que está preocupada com este debate e viu-se hoje mais uma vez. Mas devo dizer, Srs. Deputados, as propostas que vocês trazem são propostas credíveis e que por isso terão o voto favorável do Chega. Mas é importante relevar também que em todas as propostas que o Chega trouxe, incluindo as do Orçamento de Estado, a resposta do PSD foi chumbo. Verdade. E eu vou-vos mostrar quais. Verdade. Aumento do valor da pensão mínima, dar dignidade aos nossos idosos. Qual foi o sentido de voto do PSD? Contra. Simplificação do Estatuto do Cuidador Informal, que vocês hoje trazem, e bem, e que nós votaremos a favor, qual foi a resposta do PSD? Contra. Programa de alargamento da Rede Nacional Solidária de Lares de Idosos. PSD, abstenção. Senhores deputados, renovação do parque informático.